Aê, porra! Saudade, porra! Sumiu a semana passada, deu um cano na gente na live. O cara não tem jeito, né? Galera perguntou pra caramba de você na live lá, porra.
Mais uma vez, Londres é foda, maluco. Não tem jeito, né? Aqui, porra, live ia ser 4 horas da manhã aqui, 3 horas da manhã aqui.
É, 3 horas da manhã começando o UFC, né? Porque a gente fez 5 horas de live, cara, assistindo o main event. A última luta do card principal e o main event. Ó, eu vou botar o Diego logo de cara já e a gente vai falando que ele tá esperando a gente lá. Semana passada o Diegão salvou a onda que você sumiu.
Não sei como é que foi o teu pique aí, mas eu acho que eu ganhei.
É, a gente vai fazer tudo agora já. Vamos lá, ó. Vou jogar o Diego aqui. Eu acho que você ganhou porra nenhuma. Ganhou. Eu tô na liderança isolada. Minuto. Esse minuto a G-Fight tá ficando cada vez mais longo. Aí agora é a hora, G-Fight. Ó lá. Please launch Sparkle Cam. Estamos aguardando. Diego está entrando.
Sparkle Soft.
Vamos ver. Pô, o Diegão tá fazendo propaganda da Sparkle Cam. Não tô... Aê!
Aê! Fera braba.
Ih, tá sem som. Tá sem som, calma. Atenção. Estamos aguardando. É bom que eu já vou puxar a vinheta. Minuto. Age. Fight. 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 Fight, fight. Atenção, atenção. Momentos de expectativa.
Pode falar aí, fera. Não tô ouvindo nada.
Pô, a equipe tá fazendo a cobertura lá em Abu Dhabi. Deixou o Diego sem equipamento aí. Os caras sequestraram tudo o equipamento do Diego. Agora foi?
Não.
Não. Tá nada.
Agora vai.
Agora tem pô, luz, mano. Fone. Pô, agora o negócio tá profissa.
Profissional, mano.
Até o Kion tá de fone hoje, ó. Roubou o fone de quem hoje, Kion?
Porra, esse aqui não sei, deixa eu ver. Da minha filha.
O Kion é o ladrão dos fones. Ele sai catando o fone da live e não devolve. Aí a semana que vem ele não tem fone pra usar.
Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem,
pessoal? Tá, super bem, super bem. Você trocou a tua câmera, que a imagem tá legal.
Não.
Tá legal, porque eu sei que a tua câmera mesmo, a Natália, você tá com ela lá em...
Tá com ela, tá com as minhas duas câmeras.
Sabe? E aí você fez a semana passada, acho que do teu telefone, não foi?
Não, eu fiz pela webcam, a mesma coisa que tu tá fazendo agora. Ah,
então a conexão acho... tá melhor.
Deve ser a conexão, ou a luz,
pode alguma ser, coisa. Pode ser. Então vamos lá. AG Fight!
Fera, mano!
Agora vai.
Cara, que fim de semana maluco pra você, né? Com esse evento lá do UFC 251. Foi massa. Eu acho que a expectativa foi atendida, né, cara? Teve uma... Assim, vamos dizer assim, grandes lutas que a gente meio que das duas... Ali, da luta principal, a gente meio que sabia já o que ia acontecer, tava meio...
Não tinha muito o que fugir daquilo.
Não teve surpresa nenhuma. Acho que a grande surpresa da noite foi a Amanda Ribas, prima de segundo grau do Diego.
Família Ribas representando até na UFC, né, cara?
Cara, é a primeira vez na história que uma família faz a cobertura do evento e luta. Muito louco.
E foi fora o treinador também, era a família Ribas. Então, porra.
Ah, é verdade, o pai dela. Cara, foi muito. Você saiu da. O Diegão entrou na live com a gente um pouquinho. Quem que tava a hora que você chegou? Tava o Maldonado.
O Andrezinho e o Kelvin.
Isso. Os moleques do Loucos do pro UFC lá entraram. Loucos e aí aí o Diego entrou também, ficou lá com a gente um pouco. Aí depois, cara, no final da... Tipo, rolou os eventos e tal. Um pouquinho antes de começar a luta principal, eu vi que a Amanda respondeu um comentário meu, ou deu like no comentário, e aí pulou uma janelinha do Instagram. Eu falei, cara, ela tá online agora. Peguei e mandei uma mensagem pra ela no WhatsApp. Eu falei, Amandinha, parabéns, caralho, que legal. Eu falei, porra, a gente tá fazendo uma live, a gente tava assistindo a luta. Entra com a gente. Aí ela fez assim... entro, aonde? Passa aí. Eu mandei o link pra ela, ela pum, pulou lá, cara. Foi legal pra caramba, cara. Uma surpresa boa. E ela tem uma energia única, né, cara? Ela já chegou, vai aê, fazendo festa e tal. Foi muito massa, cara. Muito massa mesmo.
Isso, pra quem viu a coletiva, ficou claro, né? A entrevista depois do octógono que ela deu pro John Hennig, depois ela uma entrevista pra Megan Olive, depois a coletiva de imprensa. E depois o Dana White falando sobre ela na coletiva de imprensa. Os americanos estão caindo de amores por ela, cara. Ela é muito carismática.
É.
Ela sorri, tá sempre de bom humor.
Pô, portanto, tá sempre rindo, né?
Sempre. Impressionante. Atende todo mundo super bem. Aquela risada dela única e tal. Pô, melhorando inglês e tal. E o lance é que não é nada forçado, né, cara? A naturalidade dela na entrevista com o John Hennig, Dana White falou, quando ela terminou a entrevista, o celular dele não parava, era só a gente falando sobre a entrevista da Amanda.
Que legal.
Pô,
e o inglês dela tava maneiro? Eu não vi o áudio, eu tava com a televisão.
Cara, ela se faz entender tranquilamente. Ela então, tá pô, entrevista tá sem tradutor ali, tanto pra amiga quanto pro John Hennig.
Legal, cara.
Ali na coletiva, vez ou outra, ela precisa de tradutor, porque vai saber de onde veio o cara que tá
entrevistando. É diferente, né? É uma pergunta mais específica e tal, mas se jogar o assunto pra ela, ela se manda muito bem, né?
Manda bem. E, pô, venceu a Mackenzie, venceu a Paige. A visibilidade daí, pô, card principal, não é pra ser Ilha da Luta. A visibilidade dela aumentou muito. Agora ela tem que saber como aproveitar isso, porque, pô, ela é o pacote cheio, né? O Dana White falou, se derreteu por ela. Ela falou, ela é incrível, tipo, 3 vezes, assim.
Que massa, cara. Que massa. E ela merece, cara. Porque ela é incrível mesmo, cara. Merece. Ó, a galera que tá ouvindo, sexta-feira foi pro ar o episódio com a Amanda. Tem duas partes. Teve a primeira parte que a gente gravou, acho que em março, com a Rose. Tava a Rose e a Amanda no podcast. Foi logo depois do UFC Brasília. E teve a segunda parte que eu fiz um update com ela por causa da luta e tava chegando e tal. A gente fez um breakdown da luta dela do UFC Brasília e ficou no ar sexta, sábado e domingo de manhã derrubaram o vídeo por causa da luta. Aí eu tô disputando, enquanto isso eu botei o show sem a luta, sem o breakdown. Tem ela falando da luta, tipo assistindo e comentando, só que o vídeo da luta não tá aparecendo, então a galera que assistir lá é por isso que não tá. A hora que liberar eu faço o upload de novo, que demora mesmo. E essa semana tem, amanhã vai no ar o episódio com o Carcassinha, que luta na quarta. A gente vai fazer um encontro da luta só pra assistir a luta do Carcassinha. A gente vai começar uns 10 minutinhos antes, aí o Carcassinha entra, a gente assiste a luta e pula fora. É cedo essa aqui, de repente você até consegue participar.
Cedo pra quem, ó?
Ah, é cedo, vai ser tipo 11 horas da noite aí, alguma coisa assim, porque é a primeira luta do card, é a segunda luta do card dele.
Terceira. Não, boa.
É a terceira?
Acho que... Tem um aluno meu aqui também, um aluno daqui do Roger, da academia, que tá fazendo estreia no UFC também, o Modestas. Acho que vai lutar duas lutas antes dele, eu acho, Modestas e Bukowski.
Então, peraí. É exatamente, é a luta antes do Carcassinha. Mas já pulou, ó. Agora tem uma, duas, três, quatro... Porra, tem quatro lutas antes, cara. Mudou já. Quando eu gravei com o Carcassinha, a luta dele era a segunda do card. Agora já tem quatro lutas antes. Até o Jared Gordon vai lutar antes do Carcassinha já.
Até quarta-feira ele é common event já.
Pois é, pô, ia ser demais, cara. Ia ser demais.
Carcassinha, então, não sei se vocês viram, caiu uma luta desse evento, né?
Ah, então é por isso que tá subindo.
Timo Ferch, ele é um alemão, acho que ele ia estrear. E o UFC parece que descobriu que ele tinha ligação passada com organizações neonazistas na Alemanha.
Caraca!
Inclusive tinha sido preso em 2016 por quebra-quebra, tumulto, enfim, agressões, enfim, foi preso em 2016.
Porra, momento muito bom para ter um neonazista na companhia.
É ótimo.
Teve um site, pô, não tô, deixa eu ver se eu lembro.
Bloody Elbow, era aquele mesmo repórter falando do cara lá, não?
Não.
Esse é Bell,
um site chamado Bell Towers News. Ah. Eles descobriram essa ligação, puxaram a ficha do cara.
Puta que
pariu. E aí, quando repercutiu, o UFC demitiu.
Que selva.
Caraca.
O maluco é mesmo? É. é ligado à organização e tal.
De repente não é mais, mas
foi. Ele era ligado. Teve um evento que ele participou de um quebra-quebra na Alemanha, que destruíram bares, pubs, carros, agrediram pessoas. E ele foi uma das 215 pessoas presas nessa confusão.
Caraca, bicho.
2016.
Putz, tá vendo? É, na Alemanha não tem bucha. Fez merda, vai aparecer. Não tem acordo, né? Tá certo, velho. Bom, a luta do Carcassinho agora, então, é a quarta luta do... Se você quiser aqui, a gente vem e a gente fala do Modestas também. Ué, assiste o teu amigo lá junto. Vamos ver. Só que agora já é mais tarde um pouco, né? Porque já não é mais, já não vai ser mais as primeiras. Eu vou ficar de olho, aí amanhã a gente vê. É, agora vai ser tipo, lá, tá com cara de ser lá pela meia-noite, uma hora da manhã.
É.
Aí a gente vê. Ó, vamos...
Pique bolão.
Vamos lá pro desafio, cara, das lutas.
Ansioso, pique bolão, ele tem acertado tudo.
Mandei mais de novo, cara.
O Kion, perdeu por WO, o bolão. Não aparece pro evento. Não...
Ele tá me desclassificar.
Ó, vamos lá. Ó, eu fiz o bom que o começo eu tinha pontuado. Então vamos lá, ó. É, eu vou fazer igual o Diego, vou pegar um papel e caneta também que ajuda. Tá ficando mais. Eu tô sentindo a pressão aqui já. Porque os caras tão...
Vocês apostaram contra o Aldo?
Não, eu não.
Quem teve coragem, né?
O Carcassinho apostou contra o Aldo.
O Aldo era pique foda-se.
O Aldo era pique foda-se?
O Aldo e a Jéssica eram pique foda-se.
Caralho. Diego. Ó, vamos lá. Primeira luta. Luta do card principal, tá? É.
Não. Ozdemir. Preliminar.
É, mas o Kiwa não pegou o Ozdemir. Pegou?
Eu falei pique foda-se.
Pro Ozdemir?
Não tinha, não.
Ah. Bom, mas eu acho que ninguém pontuou, porque eu escolhi o Ozdemir, você também e o Kion também. Então ali foi zero. Eu apaguei, inclusive, do negócio, porque eu não lembro se tava todo mundo com pegando. Sabe quem acertou? O Maldonado. Ele falou, porra, lutei que esse cara me nocauteou já. Esse cara é duro pra caralho. E o cara é mesmo, cara. O cara é mesmo. E brabo, né, cara? Bicho, você não acredita a luta, cara. Os dois braços abaixados, fazendo cara feio, xingando o cara, mas xingando pra caralho, assim. E xingava o Ozdemir, cara, com os dois braços abaixados, assim, ó, no meio da luta, cara. No meio da luta, o cara maluco.
Eu lembro que na hora que eu entrei na live, era o primeiro round, então comecinho, o Ozdemir tava descendo a porrada nele. Eu falei, cara, ele vai nocautear no primeiro round, que era o meu palpite. Falei, vou entrar na live, já cheguei no caos, vou causar. Daí eu entrei e ele perdeu. Puta que
pariu. Foi culpa tua, então, Diego.
Foda. Ziquei o Zeninho.
Porra, bicho, aí é foda. Ó, aí vamos. Vamos já pro card principal. É, primeira luta do card principal foi a Amandinha Ribas contra a Paige VanZant. Ó, que performance, né, cara? Foi assim, a gente já falou um pouquinho disso, mas foi demais, assim, arrebentou. Cara, já começou naquela gravata ali, fudida, botou no chão na pressão e porrada, cara, já foi assim, foi muito bom mesmo. E lembrando que ela falou na live, ela falou assim, porra, então, eu fiquei meio assim, né, porque eu vi o braço. E aí eu pensei na hora assim, eu falei, porra, ela não bate no braço, né? Já quebraram o braço dela e ela não tinha batido. Mas aí o braço sobrou, ela falou, ah, vou ver o que que dá aqui. Peguei, né? Foi foda. Não bate no braço, porque quem tava lá não sabia jiu-jitsu igual ela, né, pô? Muito boa, muito boa.
Não, mas você vê o ângulo, tem uma hora que enverga muito forte o braço.
Achei que tinha quebrado.
Eu também, a Paige resiste muito no braço, cara, era maluco.
A câmera tava por trás, por trás, não dá pra ver, ela tava na frente. Achei que tinha quebrado o braço dela.
É, cara, muito. Porra,
que
muito...
É estranho porque ela tem uma resistência boa, só que ela fica resistindo, ela não faz a defesa do Armin Lock.
É. É defesa, porra. Não bate. Vai desistir.
Desiste. Vai quebrar
ela,
meu braço.
Vai que ela cansa, né? Vai que ela cansa. É foda. É foda mesmo. Bom, aí, ó, os picks foram Amanda Ribas, Submission no segundo round.
Quem?
Ah? Como é que é?
Quem que fez
o Kiwan, o Kiwan. O Kiwan fez tá. A Amanda Ribas submission no segundo round. Então dois é dois pontos pra ele. Só por... É, por falar, o Carcassin escolheu Amanda Ribas nocaute no segundo. Então ele faz um ponto. Mas eu não vou botar no score, porque o score aqui somos nós três. É... Eu escolhi Amanda Ribas submission no segundo round. Então, dois pontos. E o Diego... Diego foi de Amanda Ribas decision. Então é um ponto pro Diego.
É, menos
agora prazer. A gente vai... Agora a gente vai pra... Ah, o Aguinaldo! Lembra do Aguinaldo? O Aguinaldo tinha colocado Amanda Ribas submission no primeiro. O Aguinaldo fez três pontos.
Porra, foi... sabe tudo, o cara. Eu vou ligar foi foda.
Diego, o Aguinaldo é um cara que tá... Em todas as lives que a gente faz, ele tá lá, ele comenta, ele dá, manda estatística. O cara é fera, muito louco. É... Tá,
agora... Passa o telefone dele aí pro próximo.
Jéssica Andrade contra Rose Namajunas. Não acho que teve surpresa. Se bem que terceiro round a Jéssica veio muito forte, né? A Rose tava bem machucada já. Se fosse uma luta de cinco rounds, eu acho que dava pra Jéssica ali, hein?
Tenho a mesma opinião. Inclusive, a Rose me lembrou o GSP, né? Ganhava as lutas por ponto e saía com a cara amassada.
É, verdade.
Mas, porra, a Jéssica, cara. Então, um lance curioso. Teve um árbitro que deu vitória pra Jéssica. Deu vitória pra Jéssica no primeiro round. Eu achei bem exagerado. Eu achei que a Rose venceu claramente os dois primeiros e perdeu claramente o terceiro. Teve um árbitro que deu 30-27 pro Russo contra o Eliseu Capoeira. Foi o mesmo árbitro, cara.
Da Jéssica. Sério, cara?
O sobrenome dele é White. Eu recebi a pelada no seu primeiro.
O sobrenome dele é Awad?
White. Dana White.
Eu falei, caralho, sempre o sobrenome dele é Awad, eu falei, caralho.
Aí, seria, porra, todo mundo tá falando essa questão dos árbitros. Seria, pô, é mais interessante botar mais árbitros? Porque aí fica, pô, a chance de...
Não,
de,
só de botar árbitro, árbitro que porra, sabe o que tá fazendo, cara.
Tem três árbitros, tem dois idiotas, porra, acabou, fodeu. Agora tem cinco, tu pensa, porra, tem três idiotas. Porra, tem mais um aqui, cinco.
Eu imagino uma reunião da comissão atlética botar o Kion pra defender a proposta. Pô, é que vocês têm muito idiota trabalhando pra você. Se você tiver 10 árbitros, você só precisa de 5 idiotas.
Se tiver 4 idiotas, tá tranquilo, porra.
Muito bom.
Ai, meu Deus.
Ai, muito bom. Caralho, ótimo. Ótimo ponto de vista. Ótimo ponto
Mas
de vista.
Mas assim, isso que o Kion falou é real. Tem gente que defende que tenha mais árbitros. Tem gente que defende que os árbitros não fiquem na beira do octógono, que fiquem em salas com televisão.
Aliás, eu e, com licença, eu e o Minotauro, tá bom? Quem quiser, aliás, Kiwan, eu tenho um clipe pra você lá, inclusive. O Minotauro olha pra mim e fala assim: porra, tu entende, hein, bicho? Tu entende, hein? Legal, pô, tá salvo, tá? Eu vou te mandar.
Então. Eu acho que tem que sentar na beira do octógono mesmo, acho que tem que, não pode checar, tem que ser palpite instantâneo, não pode ter celular, não pode ter nada, mas tem que lembrar aí... que vendo ali ao vivo, cara, você não tem um replay, você é um pique instantâneo, e tem a nesse caso não teve a torcida, mas tem a torcida, tem elementos ali que às vezes atrapalham, quando a luta é parelha, mas porra, 30-27 contra o Capoeira deu knockdown no primeiro round, cara.
Porra, absurdo, cara. Absurdo.
Tem coisas que não dá pra entender, né?
Aquilo foi um absurdo. O Cristiano Marcelo tava... Pô, até vocês divulgaram, né, que o... Tava no Instagram da G-Fight que o Eliseu Capoeira vai disputar a decisão. Nunca dá nada, né, mas vai disputar.
Foi exclusiva nossa. Ele falou que vai entrar judicialmente aí pra tentar reverter esse resultado. Dificilmente vai conseguir.
É, nunca
mas
funciona.
É o direito de todo atleta.
É uma coisa bem complicada, porque tem um bônus, o lutador luta pelo bônus, né, da vitória. É, faz parte do teu salário. É. Você vai lá, faz o teu trabalho, ganha a luta e, porra, ele te rouba o bônus. Chegou um juiz safado desse aí, não prestou atenção.
Pra quem...
um erro do juiz.
Verdade.
Pra quem tá ouvindo e não entende, assim, como o Kion falou, o salário, vamos supor, é 30 mil. Mas o 30 mil é 30 mais 30. É o show money é 30, se o cara vencer é mais 30. Então... Às vezes, numa décima derrota, o cara perde metade do que ele deveria levar, né? É muito foda.
Verdade. Eu acho também. É. Mas o UFC paga o cara se reverter a decisão?
Se reverter oficialmente paga. Já teve vezes do tipo... O Dana White acha que o cara ganhou e ele paga, vai lá e paga o cara. Maldonado, já fez isso com Maldonado.
Aí é melhor.
É, eu concordo.
Mesmo assim, pode ficar derrota ali. É complicado, né? Qualquer esporte, o juiz faz merda.
É foda.
Tipo, Pô, pior profissão que existe.
Sendo bem sincero, eu não acho nenhum absurdo o Capoeira ter perdido a luta. Eu acho que ele venceu claramente primeiro. Segundo e terceiro foram muito equilibrados. Não acho um absurdo, não acho um roubo. Eu acho um absurdo o cara ter dado o primeiro 30-27. Aí, só que
não, é loucura total, né, cara? Loucura total. Loucura total.
Enfim.
Desculpa. Voltando na Jéssica, só pra gente finalizar o comentário dessa luta. A Jéssica melhorou demais em comparação com a última luta dela contra a Rose em pé. Vocês acharam também? Foi.
É contra a Zeli também, né? O estilo é outro.
É, exatamente. Exatamente mesmo. Bom, próxima luta é. Peraí.
Eu tô tentando. Você não falou voltar os picks da Jéssica que a gente.
Ah, viu? Desculpa. Peraí. Boa, boa. Tá vendo? Ainda bem que o Diego tá aqui, cara. Senão, porra.
Tá tudo bem contigo aí, cara?
É que pulou 4 notificações no meu telefone. Eu tava tentando apagar, aí eu tirei o negócio da luta e eu tava voltando. Vamos lá.
Ó, deixei o meu no modo avião pra não ter isso.
É, pois é, cara. Os Pix. Mas o seu telefone toca todo show que a gente faz, o seu telefone toca também. Não vem, não, hein?
Tocou no começo, aí eu botei no modo avião.
Os caras já começam a brigar no ar, né? Os caras viram amigos e já começam assim, mas pai, o que é isso, pô?
Enfia esse celular no cu.
Olha lá. A luta da Rose. Kiwan foi Rose, TKO, terceiro round. Não deu o resultado do Kiwan, mas ele faz 2 pontos, porque a Rose ganhou. E. Não, é um ponto, né?
Um ponto.
É um ponto. Um ponto só.
Eu errei o round.
Olha aí, tá vendo? Olha aqui, gente. Eu tenho que ficar de prova isso, ó. Eu ainda marquei errado, ó, pro Kio, tá vendo? Vocês ficam falando que eu fico roubando, ó. Eu dei 2 pontos pro Kio.
Você marcou por cento da vez. Hoje você errou também.
Ah, você deu 1 ponto pro Kio depois de 6 semanas editando.
Tem que dar uma disfarçada, né? Olha lá, aí. O Carcassinha foi de Nama Junes Decision no terceiro. Ele fez 3. Aliás, no terceiro não, desculpa. Nama Junes Decision. E ele fez 3 pontos. Eu fui de Nama Junes TKO. Aliás, o Kio tá copiando os meus picks, você percebeu ou não? Porque eu tenho prova de que eu e o Diego fizemos picks sozinho, porque a gente levou um cano do Kio semana passada. Então a gente fez os piques e o Kio me mandou dele acho que na quinta, não foi? Quinta ou sexta-feira. Então, ó, Nama Junes, nocaute técnico no terceiro round. Então é 1 ponto pra mim só. O placar geral, aliás, Diego, atenção, Jéssica, foda-se, então é 0. Placar geral, por enquanto, tá 3 pra mim, 3 pro Kio, 1 pro Diego. Agora vamos pra dor. Porque, puta que pariu, que decepção, né, cara? Aldo é um herói, cara. A decepção, assim, por ele não ter vencido. Não, não decepção como Aldo lutador, entendeu? Que, porra... Mas
puta luta.
Pois é, 100%, 100%. Mas, vamos falar. Bom, Peter Yan levou, a galera assistiu, foi nocaute técnico no quinto round. Demorou pra caramba pra parar, cara. A gente até num egoísmo sem igual aprecia o cara tentar dar chance pro Aldo de sair dali e tal. Se bem que ele tava se defendendo, né? Eu prestei bastante atenção nisso. O Aldo tava apanhando demais, mas tava ali se defendendo com a mão pra cima e tal. Mas, porra, levou porrada ali uns 2 minutos seguidos, assim, mas sem brecha, cara. Foi muito forte, foi muito forte.
59 só que você não levou.
59?
Caramba. Sem reação, sem dar nenhum.
Mas o lutador pode desistir a qualquer hora também. Então não pode tirar um pouquinho dessa responsabilidade do árbitro, tipo, achar que bateu demais.
Você acha que numa hora dessa o Aldo, cara, mas o Aldo não vai bater pra porrada nunca. Nunca.
Entendeu? Por isso que existe o árbitro, justamente porque lutador, como o Kio é um exemplo, lutador é maluco. Vocês vão lá, cara, vocês têm, mano, vocês aguentam, porra. A função do árbitro é preservar a integridade física do lutador. A regra é clara, assim. Olha eu dando de armado, mas... né? A regra é clara.
Pode isso, Diego?
Se o cara não se... Não é só ele se defende. Se ele não tem reação, o árbitro tem o dever, né? Aí é questão do direito e dever. Exatamente. Ele tem o dever de parar.
Mas não teve nenhum momento que ele ficou, porra, sem completa, tipo, reação. Ele
não teve.
Viu que tava defendido. Aí o árbitro, porra, esboçava que ia parar a luta, aí ele se mexia um pouquinho. Aí na cabeça do árbitro, falou, porra, o cara, tipo, não tá querendo. Toda vez que, porra, o cara se mexe pra querer parar a luta, o cara... Então, acho, porra, é melhor parar um... O que eu quis dizer, óbvio que o árbitro tem que parar se for pra proteger o atleta, mas é melhor parar um pouquinho depois do que antes.
Eu concordo, é que não foi um pouquinho depois, né? Foi bem depois. Só essa... Kio, faz um favor, despluga teu fone um pouquinho e fala alguma coisa, vamos ver se melhora a ligação. Porque você tá com uma voz meio de robô. Tira o seu fone do telefone.
É a internet.
Despluga aí do telefone.
Tá com Wi-Fi do Starbucks de novo?
Fala. Oh, porra. Você desplugou ou não?
Despluga da onde, cara?
Ah, é Wi-Fi? É Bluetooth? O fone é Bluetooth? É isso que eu tô perguntando.
E aí, agora?
Ah, tá exatamente igual.
Como é que tá a voz?
Tá exatamente... Tá a mesma coisa. Tá bom. Cara, aí é o seguinte. O Aldo recebeu um caminhão de críticas. Ele até fez um post hoje, né? Falando disso, tipo, porra, fui lá, dei meu melhor, o cara foi melhor que eu, isso não dá o direito de ninguém vir, foi mais ou menos isso, né, tipo, não dá o direito de ninguém vir criticar e tal.
Pediu empatia, né?
É absurdo, né, cara, e criticar um cara, porra, desse.
Esse moleque lutou é duro pra caralho,
pra caramba.
Eu botei o pique no Aldo, mas eu mandei mensagem pra ele, falei, porra, vou botar o pique no Aldo porque eu tô torcendo muito pro Aldo. Mas eu achava, porra, que o fera lá ia ganhar.
Cara, no segundo round, o Aldo teve uma reação assim, que ganhou, ele ganhou o segundo round, inclusive. Chutando muito, o Peter sentiu bem os chutes. Cara, eu tô quase convencido de que o Aldo tem algum machucado, alguma coisa que não é revelado naquela perna direita que ele chuta, cara. Porque ele começou a chutar, entrou os chutes, ele continuou chutando, os chutes entrando. Foi nítido. O Peter começou a trocar de base pra esconder a perna. Aí ele voltava pra base dele normal pra conseguir bater, o Aldo chutava de novo. Ele sentiu a perna visível, cara, visível. E era ali, aquele era o caminho, cara. E o Aldo parou de chutar de novo. Parou assim, mas completamente. No terceiro round, o Aldo levou um atraso e não acho que deu um chute, cara. Não deu um chute.
Então, ela foi muito boa, né, cara, tecnicamente, assim, vários detalhes. Primeiro round equilibrado, né, o Aldo chutando. E ali era claro, da média pra longa, o Aldo levava vantagem, até porque o Peter, a perna esquerda dele era morta ali, é fácil, entre aspas, de chutar quando ele tá com base de 10. Mas... E da curta da média pra curta, o Peter com a mão muito rápida, cara. Ele toda hora acertava o Aldo. Luta equilibrada. Aí quando o Aldo tentou uma queda e caiu
por baixo... Mas eu dei o primeiro round pro Peter.
Pro Peter, a luta equilibrada. Sim. Só que quando o Aldo tentou uma queda e caiu por baixo, ele levou um soco no fígado.
E sentiu, né, muito, cara? Muito.
E verdade. Aí no final o Peter levou vantagem. No segundo round, os chutes passaram a fazer efeito. E, como o Rafael falou, ele trocou de base. Por algum motivo, quando ele tava com base de canhoto, o Aldo não se tinha comportado. Tava de chutar na perna, ele chutava quando ele vinha com base de 10. E ele chutava mais no corpo, né? Assim, o Aldo ganhou bem, o Peter deu uma caída. No terceiro, o Peter levou vantagem. No quarto, a luta tava muito equilibrada. O Aldo tava levando vantagem, até que na metade do round ele morreu no gás. E aí ele passou a andar muito para trás. E, putz,
aí o quinto e aí, round. Aí acabou. Aí foi assim: o massacre começa da metade pro final do quarto. E vai até os 3 minutos e 24 do quinto, cara. Muito, muito foda. Muito foda mesmo. Tem que entender, né, cara? Porque eu acho que o Aldo, a gente tinha um Aldo motivado, que era o que eu sempre... A mesma tecla que eu sempre batia, né? Eu falo, ó, pro Aldo eu acho que falta motivação, entendeu? Então, eu acho que o UFC fez o que eles podiam fazer pra tentar motivar o cara, né, cara? Dar uma disputa de cinturão, mesmo tendo que baixar de peso e tal, porque eu também acho que nessas condições que ele tá lutando, se ele for pro peso dele normal, você vendo pela luta do Volkanovski com o Max Holloway, ele não ganha de nenhum dos dois ali.
Entendeu? Já perdeu dos dois,
entendeu? É, então. Ele não ganha futuramente também, entendeu? É uma situação muito complicada. E é um cara que é novo. Então a gente gosta de falar do Aldo e a gente imagina esse.
Ele pode se reinventar também um pouco, né? Tem um monte de lutador aí que se deu uma reinventada no jogo dele, deu uma estudada no jogo, mudou um pouquinho, fez os ajustes e voltou um cara, porra, muito melhor.
É,
e, porra, é achou o caminho das pernas ali pra voltar, pô, ao topo.
Dustin Poirier é um ótimo exemplo de um cara que era, assim, mediano. Eu gosto de dividir, não, sei lá,
Dustin
tipo...
Dustin Poirier, ele fez o upgrade pra chegar lá. Ele não tava no topo, desceu e subiu de novo.
É, tá certo.
Os caras, não é que o Aldo, eu não acho que o Aldo desceu, acho que o Aldo não perdeu qualidade, não, mas outros caras estão chegando,
porra, subiram, muito bem. Evoluiu, né?
Porra, mudou. O nível, porra, tá muito alto, cara. Os caras estão muito bons em tudo.
Verdade. E tem um fator também, cara, o Aldo tem apenas 33 anos, ele luta desde muito cedo, muita luta, e ele é alvo, né, o cara, ele é estudado por todo mundo faz 10 anos.
Exatamente, é a parte da evolução aí que o Kion falou, né.
Se tivesse alguma coisa que ele faz, pô, vou botar uma armadilha nova aqui pra galera, pra começar a botar, pô, as armadilhas no jogo.
É verdade. Bom, vamos ver, ele falou que o que eu gostei é que, tipo, toda vez que ele perde, eu fico com medo que ele fala que ele vai se aposentar, porque ele já vem de uns anos, assim, que ele não tá feliz lutando, que ele falou publicamente, né? Não tava feliz com o UFC, ia jogar futebol, ia lutar boxe.
Aquele drama do com o McGregor, né, cara? Que, porra, que ele tava invicto não sei quanto tempo. Quanto tempo que ele ficou? 9 anos sem perder?
É, 10 anos. Acho.
Repete com o McGregor em 11 segundos, indo, porra, em um soco, e não dá a revanche pra
ele.
Não
dá uma revanche, foi isso que eu falei. Eu falei isso em todas as análises que eu fiz. Eu falei,
porque isso aí mexeu na cabeça mesmo.
Eu acho que desmotivou demais ele isso, exatamente. Exatamente isso, porque o cara espera, deviam ter dado a revanche imediata pra ele. Se não fosse contra o McGregor a revanche, deviam ter botado ele na sequência, assim, pra disputar o cinturão, cara.
Ele falou também na entrevista agora, criticou a decisão do Cerrudo. Falou que tá muito mal assessorado. A decisão de
se aposentar. Mas aí aquela história do Cerrudo foi o que a gente falou. Foi o que a gente meio que falou aqui, cara. Todo mundo fala, mas o cara teve. O cara teve ciclo olímpico, eu concordo com tudo isso, cara. Mas aquela hora, vou ganhar a luta e me aposentar. Era só pra pedir mais dinheiro, e ele se fodeu. Certeza.
Também.
Essa pergunta foi até da Natácia, que queria responder isso, de ser mal assessorado. Mas, cara,
foi?
Foi, lá em Abu Dhabi.
E a notícia foi sua também, né, da G-Fight.
Foi.
Só, a gente tá assistindo a G-Fight. www.
Clica
aqui, ó. Clica aqui, www.agfight.com.
Então, mas, cara, o Rafael, vou ser bem sincero contigo, cara. O Aldo, assim, o Aldo é uma lenda, fato. É roda fama. Qualquer análise que você faça, ele é roda fama. Ainda acho ele o menor peso pena da história. Se o cara já é. O Aldo já fez uma grana boa, o cara já abriu uma empresa de hambúrguer, sei lá. E já deixou claro que tem, pro padrão de vida dele, ele pode se aposentar se ele quiser. A pergunta é, vale a pena? E aí eu me pergunto se vale a pena continuar por dois aspectos. Um, existe a motivação total dele de buscar um cinturão. Claro que ele quer ser campeão, claro que ele treina e claro que ele é um dos melhores e luta contra os melhores. Mas toda essa questão de, pô, aí teve uma lesão, daí não deram revanche, daí muda de categoria, daí ele anunciou a aposentadoria duas vezes. Ele tá 100%... focado no MMA?
Não acho.
Porque se for pra ir lá e de repente arriscar levar, entre aspas, ser escada pra um Peter Yan e começar a perder pra uns caras, uma história muito... Pô, ele perdeu pro Volkanovski no Rio de Janeiro, cara, e ele foi reconhecido naquela luta, cara. Vale a pena isso, assim? Tipo, o Anderson Silva, o que o Anderson tem mais a ganhar? Tipo, o cara quer porque gosta.
E tá, mas... tá com cheiro de vir alguma coisa pro Anderson aí, você tá sentindo também?
É, hoje ele mostrou que já voltou a treinar.
É, acho que o Joinha postou ontem também. Foi the, goat, the goat is back.
Pra voltar a lutar esse ano, é o que parece. É. Então, não sei, eu fico muito óbvio que a decisão é sempre dele, cara. Mas não...
Mas também, o cara não possa, tipo, não é o caso, não acho que seja o caso do Alisson, seja o caso mais do Anderson, que não, acho que ele não tem nenhuma ambição mais pelo título, de querer, de achar, pô, que vai ser campeão, mas o cara gosta de lutar, cara. O cara gosta de, pô, fez isso a vida inteira. Aí sim, o cara para de... O Saint-Pierre, por exemplo, parou de lutar, mas fala, pô, que ele continua treinando duas vezes por dia. Então o cara, pô, e a hora o cara tá pronto pra voltar, fica ali de saco cheio, fala, tô treinando, pô, gosto de treinar, tô aqui, pô, tô me sentindo bem, começo a sentir bem de novo, fala, ah, bicho, dá pra lutar,
mas não para de lutar,
faz um tiro no poço, vai lá, se diverte, sai, concordo, na porrada.
Concordo, só que eu acho que o Saint-Pierre é o exemplo perfeito do que eu dizia. O Saint-Pierre para no momento do tipo, é preservar o legado, o que o Saint-Pierre fez é preservar o legado dele, tipo, exatamente, ele vai, treina, sai na porrada na academia, beleza. Mas ele só sobe no octógono e depois, pô, ele foi lutar com o Bisping depois de 3 anos parado, quando ele, beleza, agora eu vou focar e fazer um camp, e parou de novo.
Cara, ali foi the perfect storm pra ele, né, cara? Ele viu um cara que ele sabia que ele ia ganhar e voltou, pronto, só pra ganhar aquela luta e voltar.
Porque financeiramente, acho que ele foi, pô, bem esperto, né, na 10
milhões
dele,
falaram, né, ele, naquela luta dele.
Ele fez, fez um dinheiro bom durante a carreira dele toda e, o dinheiro também não faz diferença.
Sim, é verdade.
Eu não sei se é o caso do Anderson, se ele fez esse tanto de dinheiro que o Saint-Pierre fez na carreira.
Cara, ou se investiu da mesma forma, também não sei.
Eu acho que o Anderson não fez, porque o Anderson vem de uma época que não tinha essa grana toda no UFC, né? O Anderson deve fazer mais dinheiro agora, cara, nesse último contrato dele, talvez o penúltimo, né, do penúltimo pra cá, do que antes. Cara, a história do Anderson, eu concordo, se ele quer lutar, deixa o cara lutar, só que tem que ser luta casada, luta, tipo, super luta, umas porra, umas luta, cara, bota o cara pra lutar com o Francis Ngannou, se quiser, mas é uma coisa que, tipo, ninguém imagina que vai acontecer, que vai ficar, porra, que legal, e porra, você acha que o cara tem medo do cara daquele? Não vai, vai lutar e vai ser entertainment, 100%, sem ambição vou tentar ser campeão de novo, porque isso não existe, não tem condição. Ih, caiu todo mundo.
Alô?
Opa. Ô, louco, fui eu que caí?
Foi, você ficou com voz metálica, caiu e voltou.
Caraca, travou tudo, saiu também todo mundo. O que, que vocês pararam de ouvir?
Não, eu só falei do tipo... Exatamente, tem um Anderson que é um salário alto, que tem um legado muito forte. E já não tá pelo cinturão. Por que ele vai lutar com o Derek Brunson? Lembra daquela luta?
Não faz sentido. Tipo, não sei, não, nenhuma. E a última dele lá, que o cara machucou ele, que eu não acho que machucou ele. Mas... como é que chama? Qual que foi a última luta do Anderson?
Canonier, será?
É esse mesmo. Foi o Canonier mesmo, exatamente. Exatamente. Foi o Canonier. Então é... Cara, não tem que pegar uns caras desses. Tem que dar. Quer lutar com o McGregor? Vai. Mesmo que o McGregor nocauteie ele. Mas tem que deixar o cara escolher. Falando, se você quer lutar com quem? Ih, caralho. Opa, tamo aí? Eu não sei o que tá acontecendo, cara.
Não sai, não, cara.
Não tá nem chovendo aqui, cara.
A sua internet deve estar oscilando.
É a minha mesmo. Porque, e nunca
porque aconteceu... eu continuo vendo você e o Kion, você fica meio lento, mas eu vejo e ouço o Kion de boa.
Toda vez que você fala também, você tá aqui ainda.
A culpa. Acho que o Anderson não quer que a gente fale dele. Vamos mudar de assunto. Ó, vamos. Vamos fazer a pontuação da luta do Aldo, certo?
Certo.
Então vamos lá. Kiwan foi Aldo Decision. Como é que é?
Todo mundo apostou no Aldo.
Todo mundo. Kiwan, Aldo Decision. Carcassinha, Peter Yan Decision. Eu fui de Aldo, foda-se. O Diego foi de Aldo, foda-se. Então é zero pra gente. Co-main event. Foi a luta que eu menos esperava, era essa daí, a do Volkanovski com o Max Holloway. Não sou fã de nenhum dos dois. Não
a
acho.
A última luta foi a.
Qual? A do. Sim, aquela luta foi muito boa. Inclusive, a birra que eu tinha do Holloway continua, assim. Eu não ligo pra ele, cara. Então é. Não esperava, eu achava exatamente o que aconteceu, que o Volkanovski ia ganhar, mas disse que não foi bem assim, tá uma polêmica absurda, um monte de gente deu a luta pro Max, o que não foi o meu caso, eu achei que o Volkanovski levou.
Eu também acho que foi 3-2 pra ele. Os últimos 3 rounds, 2 primeiros rounds pro Holloway e os três últimos pra ele.
Também. Mas o lance foi o terceiro round, foi mais parelho.
Mas eu dava pra ele.
Eu também.
Bom, vou pros picks já direto, não tem muito o que falar. Kiwan Gracie Volkanovski Decision.
Porra, Kiwan.
Até que enfim, hein, Kiwan. Caralho. 3 pontos para o Kiwan. Volkanovski Decision. Eu fui de Volkanovski nocaute no quarto. Ou seja, 1 ponto pra mim. Diego, Volkanovski Decision. Caraca, Diego empatou comigo agora. Agora fodeu. Classificação tá 4 pra mim, 6 pro Kion, 4 pro Diego. Porra. Acho que até que enfim o Kion vai desenterrar, hein? Agora vamos lá. A última luta. Kamaru Usman contra Jorge Masvidal.
Exatamente o que eu falei, eu devia ligar mais 2 pontos, foi exatamente o que eu falei, né?
Deixa eu ver.
Eu também, botei decisão.
Então, exatamente. Decisão,
o Usman ia botar ele na grade o tempo inteiro. Falei a luta toda. Eu comentei a luta antes de.
Foi todo mundo falou a mesma coisa. Vai botar no chão.
Mas eu achei boa parte da luta. Eu achei muito boa a luta.
Não, eu achei também, cara. Eu achei também. Eu achei que o Masvidal lutou. Eu achei que o Masvidal ia lutar um pouco melhor só, mas ele morreu rápido, né? O que também era esperado, né, cara? Não dava pra. Mas ele foi, porra, pra puxar 5 rounds com o Usman ali, cara, ele tá bom pra. Ele ganharia de qualquer outro cara naquela condição, entendeu?
Cara, o Usman é um trator, cara. O Usman não para, ele não cansa. Ele é muito forte, muito pesado pra essa categoria, velho.
É, verdade. Verdade. O que vocês acham que ia acontecer se fosse a luta com o Durinho em vez do Usman? Você acha que o Durinho conseguia levar?
Eu ia apostar no Durinho.
Eu também.
O Durinho é outro estilo, né?
Eu acho que o Durinho é o cara pra ganhar hoje, pelo jogo também. A mão dele é boa. O jogo na grade com o Durinho ia ser diferente. Se botasse 100%. O Durinho pra baixo ia ser diferente. Ia ter muita coisa diferente ali.
Botou o Durinho pra baixo, o cara vai entrar em pânico, né, cara? Tentando.
O jiu-jitsu do Usman, pô, ele não mostrou quase nada ali, né? Ele podia, pô, tava em posição boa pra bater, posição boa pra pegar o Masvidal, e pô, parecia que não sabia muito o que fazer ali dos 100 quilos também.
Cara, não é que não é, tipo, é foda, né, cara? Não é que acho que não parecia, não sabia o que fazer, é que porra, você pegar um cara pica pra caralho em cima de você ali no 100 quilos, às vezes o cara sente uma diferença, né?
Não, tô falando do Usman, por cima.
Não, é assim, no Masvidal, não é? Tipo, o Masvidal não sabia o que fazer.
Não, o Usman não sabia o que fazer por cima. Ele podia ter terminado a luta ali no 100 quilos.
Ah, você acha?
Porra, tava com o braço ali por cima, dava, porra, tinha muita coisa que ele podia fazer ali, que o Corner tava falando pra ele fazer e ele não fez.
Eu não prestei atenção nisso. O Corner tava
falando pra ele fazer.
Eu não prestei atenção. Mas o que eu tinha achado...
Se você tá cansado, vê o portão pra descansar ali também, vai saber.
Também, pode ser, verdade. Verdade, daqueles 15 segundinhos de pra respirar, né?
Ah, vou dar uma respirada aqui no chão mesmo, aí o Masvidal explodiu e saiu.
Eu tinha falado na luta com o Durinho, se fosse com o Durinho, eu tinha falado que o Durinho ia deixar o Usman meio que jogar o primeiro round, pra ver, porque o Usman saiu do camp, né, cara? Foi treinar em outro lugar. Então, tipo, aquele... O Usman ia chegar com certeza com um fator surpresa contra o Durinho, né, cara? Então, na minha cabeça, o Durinho ia deixar o Usman jogar o primeiro round, botar ele na grade, pra ver como é que o Usman tava, entendeu? Pra dar aquela sentida no Usman. Ah, o Usman vai botar no chão? Deixa botar no chão pra sentir a pressão e ver o que que o Usman tinha de novo pra fazer. E aí eu falei, aí vai chegar o segundo round, o Durinho pega o Usman. Ele tava, eu falei, ele vai só analisar qual é que é e aí no segundo round ele pegava ele. Por isso que eu falo. Agora, a situação muda completamente, né, cara? Porque o Dana White já tava falando, ah, se o Masvidal levar, vai ter uma luta contra o Conor e não sei o quê. A galera já foi doida com a notícia. E eu acho que agora é o Durinho de novo na parada, né, cara? Por causa da ele história e tal.
O Dana White confirmou que
é o Durinho. Confirmou ontem?
Na coletiva.
Ah, que massa. Agora você viu a briga do... O Ariel Hawani fez aquele post lá, o Durinho respondeu. Aí o inglês aí veio e falou também.
Leon Edwards.
É. O que você achou da luta, Diegão?
Achei a luta previsível. Achei que o cara, se tivesse dado o camp completo, a luta seria igual, cara. Eu acho que o Usman tá acima do nível da categoria. O estilo não casa. Ele, pô, o que
eu
ele...
acho que o camp pra essa luta tava just in case.
É, o Masvidal tava pronto, tava no gás, tava no shape, cara. O Usman ele é muito subestimado, eu acho, cara. O Usman é muito duro, velho. Ah. Eu vi a luta dele ao vivo com o Rafael dos Anjos, assim, cara. Ele imprime um ritmo muito louco, cara. É muita pressão. Pressão na grade, derruba,
difícil. É mesmo. Pô, ele em pé na pressão ali, meu Deus do céu, cara.
Você tava no Renzo quando ele tava lá batendo pad, treinando ou não?
Não.
Não? Porra, bicho. Chamou. Ó, sem eu saber que era o Usman, chamou atenção, cara. Ele tava na cage que tem lá no segundo piso, batendo pad e eu fazendo uma aula com o Robicinho, acho, no tatame que tem do lado ali. No terceiro. Eu falo terceiro andar, mas não é terceiro andar, é o segundo andar, né? É, você sobe, tem um tatame grande, tem um ringue de boxe pequeno, acho, né? Tamanho oficial, né? E tem uma cage. Cage de MMA. E eu fazendo uma aula lá e tinha um negão batendo pad, treinando com um cara lá, tipo um sparring com pad e tal. E, meu irmão, mais uma porra, um ritmo, cara. E você só escutava aquele. Eu parei, então eu falei, caralho, o que, que é aquilo ali? Aí o Robson falou, ah, é o Usman. Eu falei, caralho, que massa, cara. Oh, é absurdo, cara. É absurdo, cara. É muito foda. Muito foda mesmo. Agora, concordo com vocês. Não teve muitas surpresas, né, na luta ali.
Eu acho que a galera ficou meio assim porque, porra, o Usman quis trocar com o Colvin na última luta, que foi meio pessoal, ele quis bater no Colvin. Então acharam que ele ia, porra, vir mesmo pro Masvidal. Eu falei, porra, não tem chance.
Cara, aquilo foi uma luta que ele fez e não vai fazer de novo. Ele quis machucar o Colvin. Foi isso.
É verdade. Machucou.
Quebrou o maxilar.
Quebrou o maxilar, esse mesmo.
Até, e o Kobe não se cansa, né? Fica chamando o cara de volta ainda, né, cara? Toda vez que eu vejo, eu comento lá. Falo assim, pô, you talk a strong game for a guy with a broken jaw. Até o dia que ele vier me xingar.
Ah, você é hater de internet? Você comenta?
Não, cara, eu só comento nos dele, porque esse cara... esse cara é um cuzão, cara. Ele é muito cuzão. Entendeu? O pessoal fala que ele é
do teclado.
O que falou, você viu o cara que falou
demais
aquele The Dragon?
Paul Felder. Paul Felder, você viu isso, Diego? Não. Cara, pô, demais.
Pra mim, o cara não, tô falando que tá aqui na internet, pô.
Ah, verdade.
Você lembra disso? O cara fez o cara comentou assim, ó, Paul Felder, você devia parar de lutar porque você é um comentador muito melhor do que você é um lutador. Aí o Paul Felder fala assim, porra, bicho, você teria coragem de, homem a homem, olhar pra mim e falar isso? Ele falou, claro que não, por isso que eu tô falando aqui no Twitter. Muito legal. Mesma situação aqui, idêntica, igualzinho. Você falaria isso pra ele? Não, jamais. Eu falo aqui no podcast.
Pra isso que eu queria o meu próprio podcast.
Eu no review do Jato.
Não entendi.
O review do Lava Jato.
Filho da puta, outro, né? Ai, caralho. Ó,
Rafael, eu sei que você tá enrolando, mas fala o resultado do bolão aí que você perdeu.
Vamos lá, vou fazer. Porra, perdi mesmo, cara. Essa não teve jeito. Camaro Usman vence. Kamaru Usman vence Jorge Masvidal por decision. É, aí entra aquele corte, né? O Rafael aparece com outra camiseta e fala: olha, o Rafael apostou no Usman. Ó, eu vou de. O Kiwan foi de Usman decision, então é 3 pontos pro Kiwan. É, Carcassinha foi de Usman decision. É, aí eu fui de Usman TKO no terceiro round. Eu ganho 1 ponto.
Você foi o último, então.
E o Diego, Usman, nocaute no quarto. Não, a gente empatou, Diego. Ficou 5-5.
Eu não botei decisão, não?
Não, você pôs Usman, KO, round 4.
Deveria ter posto decisão.
Você tá fazendo pegadinha, porque você tem anotado aí que eu sei. Não vem não, não vem não, Diego. Querendo criar polêmica aqui, ó. Querendo criar polêmica, não vem não. Fazer o logo da G-Fight com a caseta da TMZ. Criar polêmica.
Porra, quando eu conheço os lutadores, até que eu vou bem, maluco.
É, então.
Fora dos caras, minha mão, não tem ninguém, maluco.
Ó, então, o placar geral agora é 5 pra mim, 3 para o Kiwan, 1 pro Diego. Aliás, esse 1 ponto do Diego aqui, não querendo jogar na cara.
Meu Deus.
Tá bom, não vou falar, não vou falar, não vou falar.
Não vou falar, só se em todas as outras edições do podcast você vai saber.
Não vou falar, mas assiste o podcast da semana passada.
Ou qualquer
não vou falar que esse ponto foi aquele ponto que a gente deu pra ele, porque a gente tava começando e ele perdeu um dos eventos. Tudo bem, deixa lá, quieto. 5, 3, 1, ok? Okay. Agora, peraí que eu vou botar a vinheta. Minuto, AG Fight. Notícias.
Boa. Vamos lá. Temos algumas exclusivas que a gente publicou hoje, né? A Natasha tá lá em Abu Dhabi, ela falou, fez uma exclusiva legal com o Peter Yan, um dia depois dele ter vencido o Aldo, né?
Ah, que massa.
Foi bem legal, ele fez uma análise maneira da luta, e relembrou o período que ele treinou com o Aldo no Rio. A Natasha disse que ele estava mancando um pouco, mas ele disse que a perna tá boa, que não sentiu, não sentiu.
Não sentiu. Não sentiu no primeiro round, no segundo ele sentiu.
Sentiu bem. Não, ele estava mancando um dia depois, cara. Mas ele foi maneiro, assim, a receptividade dele, como ele analisou a luta, o respeito que ele tem pelo Aldo, né?
Uhum.
E ele deixou isso claro, que a importância da luta foi vencer uma lenda, essa importância da vitória do Aldo para a carreira dele. Pro legado que ele vai construir a partir de agora, né?
Que é meio volta um pouco pro que você falou, né, cara? Porra, o Aldo precisa ficar servindo de escada pra esses caras, é foda, né? Todo mundo quer ganhar do Aldo porque é a lenda, né, cara? Muito foda, uma situação de merda, né?
Lógico. E aí a Natasha até perguntou, bom, se eu ia lutar com o Marlon, tem o Marlon e o Pedro Munhoz aí, né, de brasileiro aí no seu radar, que ele já ele foi a única resposta que ele foi bem meio curto e direto, falou, eu venci os dois.
É, lógico. Que cara, ele com o Marlon, não sei não, hein, cara, o Marlon pega bem nele, o match ali fica bom, ele e o Marlon.
Fica bom. Velocidade do Marlon ali.
Eu acho. O Marlon é tipo, porra, dá pra botar, é uma versão mais moderna do Aldo, né, cara, tipo... Ele mexe melhor, chuta bem, boxe bem, eu acho que tá...
Acho que a velocidade, ele trabalha melhor na curta, né, cara? Mão mais rápida, e aí acho que casa melhor pra esse estilo de média pra curta com o Yan, que é o forte do Yan. A gente também conversou com o Borrachinha. Borrachinha tá puto da vida aí com a Adesanya, diz que a Adesanya tá fugindo.
Quando vocês falaram que o Borrachinha? Eu gravei com o Borrachinha domingo.
Eu
ontem, falei... mais conhecido como ontem.
Falei sexta, acho, sábado.
Ah,
sexta,
que massa, sexta, cara.
Sexta. Enfim, deve ter dito basicamente as mesmas coisas. E aí, duas coisas que me chamam a atenção foi uma, ele propôs que seja criado um cinturão interino, porque segundo ele, o Adesanya sumiu do mapa.
Apareceu loiro, ao vivo, né?
Na ESPN.
Tá lindo, parecia o Kiwan.
Aí a Megan perguntou, quem você gostaria de enfrentar no seu primeiro jogo no game? Ele falou, Borrachinha, que será meu próximo oponente. Uma data que é bom pra luta, ele não falou.
Ah, lógico. Acho que o que deixou o Borrachinha mais bravo, não sei se você vai falar, foi a declaração do técnico do Adesanya, né?
Sim, ele xingou isso, deu até o nome dele.
É, falou que O técnico disse que não, eles não decidiram com quem que eles vão lutar ainda. Ah, te fuder, rapaz. Não é vocês que decidem porra nenhuma. Que história é essa, cara?
É, a Natasha perguntou pro Dana lá em Abu Dhabi. Ele falou que estão trabalhando nisso, não tem uma data, mas que vai ser a Adesanya e Borrachinha e ponto final.
Tá, ótimo.
E nessa conversa o Borrachinha falou assim: eu acho que ele tá evitando, tentando evitar uma luta em Vegas. Porque no momento o UFC ou é aqui em Vegas ou é na Ilha da Luta. Em Vegas o octógono é menor. E aí o Adesanya, o Borrachinha imagina que ele não queira enfrentar
isso o Borrachinha. Isso é uma sentido. Análise interessantíssima, né, cara? Esse
queijo menor.
Porra. Pode correr, maluco.
Mas essa é uma coisa que o cara pode exigir. Um negócio besta desse, falar: ó, eu luto tal dia se vocês botarem o cage maior. O UFC faz isso aqui, ó. E bota lá. Por quê?
Porque, cara, esse prédio, ele foi construído. Não é um prédio, ele é um estúdio de TV enorme, coisa de 100 milhões de dólares, o Donato falou. Mano, eu lembro quando tava construindo, a gente fez um tour com ele lá. É muito foda, assim, várias cabines de transmissão, blá blá blá. Ter arquibancada móvel. Só que o problema é, toda a iluminação fixa no teto é feita exatamente para o octógono menor. Se você botar o octógono menor, você tem que trocar toda a iluminação no teto que é fixa. Eu não acho que eles fariam isso, não.
Eu não sei, mas eu acho que, falando de liberdade, tipo, de escolha, né? Eu não acho que. Talvez com pouquíssimas exceções, sei lá, uma ou duas, de repente o Anderson no auge, o St-Pierre no auge, o McGregor talvez, né, escolhe oponente, tipo, fala: ó, não quero lutar com esse cara agora, quero lutar com o fulano. Mas eu não acho que a Adesanya tem essa bola toda pra escolher oponente. Não acho que hoje, não acho que tem campeão nenhum com a moral desse nível de falar: não quero lutar com o Borrachinha, eu vou lutar com o fulano de tal, porque eles não têm esse poder de decisão.
Eu não acho que ele tá escolhendo lutador. Eu acho, e eu perguntei, bom, eu acho que ele deve estar com uma lesão, mas não tá dizendo, pessoal.
Pode ser também, é verdade, pode ser muito. Pra
quem não ganhar tempo.
E porque revelou a lesão, revela onde é também, né? Esse que é o problema, né? É.
E aí revela a lesão, de repente vai ser que um cinturão interino.
Tá certo, tá cheio de coisa. Isso aí é bom. Essa foi boa, Diegão. Pô.
Pode não fazer sentido, mas é só falar com convicção que o pessoal acredita.
É. Não, cara, mas o massa é isso. É a notícia que gera um assunto, entendeu? Tipo, que a gente tá falando aqui agora. Pô, pode ser isso, pode ser aquilo. A galera se amarra. Eu me amarro, eu adoro isso.
Tu gosta de uma fofoca, né?
Porra, demais, cara. Não é nem fofoca, cara. É tipo, como é que chama? Suposições, né? Tipo, o cara pode estar machucado. Ou esse lance do octagon menor aí, cara, é genial. Genial, boa. Porque faz sentido pra caralho. Um cara que precisa de espaço pra se mexer e pra...
São especulações que, porra, como o Adesanya não fala, ele gera espaço pra especulação.
Verdade.
Pô, até.
De repente é só porque ele pintou o cabelo de loiro, tá feio pra caralho e não quer aparecer também. Pode ser isso, né, cara?
Famosa vergonha. Cara, mudando de assunto rapidinho, desculpa, você pode até cortar na edição depois quando for pro ar. A Natasha fez entrevista com o Volkanovski, né, cara? Passou a madrugada legendando ali, pô, ficou muito bom. Só que no YouTube você tem que apertar a tecla, né? E, cara, você sabe, quando você sobe vídeo em inglês sem legenda, a galera enche o saco. Mas a gente subiu com legenda. Cara, um dos primeiros comentários, um cara veio assim: que palhaçada é essa? Vídeo sem legenda, vou dar dislike, que absurdo. Aí eu falei, velho.
Como assim?
Mano, esculachou.
Tinha legenda.
Esculachou. Eu falei, campeão, você clicou no item chamado legenda?
Fera!
Aí depois ele veio pedir desculpa. Eu falei, cara, essa galera, os valentes do teclado estão muito.
Pois é.
Posso responder?
Não. na atual situação, não. Ó, eu fiz um videozinho instrucional no canal, tem, procura lá. Eu criei até uma playlist pra eles. Se você assistir no computador, eu fiz um vídeo mostrando como é que liga a tradução automática do YouTube. Não é 100%, mas se você não fala nada de inglês, você vai ter uma ideia do que a gente tá falando. Entendeu? Então é super válido. E pra galera que não entende, cara, botar legenda é um processo filho da puta, cara. Demora, chato, sim, 10 minutos de vídeo, cara, demora assim 3 horas pra fazer. Porque não é só traduzir. Traduzir todo mundo sabe. É editar no timing certo, porque às vezes, que nem nós três aqui, fazer um vídeo desse aqui, ó, uma hora e um minuto de podcast, com nós três falando, botar legenda nisso, é 3 dias de trabalho. É 3 dias de trabalho.
Pode.
Então a galera não entende isso. Aí tem lá, o YouTube tem essa função de... tô vendo, o Kion tá gravando a ligação aqui, ó. Kion, o que você vai fazer com esse vídeo?
Não, eu vou te mandar depois que eu botei a legenda aqui.
Ah, então. Não, mas a legenda que você tá pondo é a legenda em português, não é?
Porra, tá. Tão querendo botar a legenda em inglês aqui.
É, não faz. Ele não faz na hora. Ele não faz na hora. Mas o que ele faz é assim: se você entrar no desktop ou no laptop, alguma coisa, se você usar um computador normal. Você entra lá no YouTube e ele tem o auto-translate, a tradução automática. E aí faz belezinha lá, vocês conseguem ter uma ideia do que tá acontecendo. No celular não funciona. Mas já é uma boa, porque vai rolar, vai vir logo, entendeu? E aí vai acabar.
Aí já não tem aquele aquele gadget, né? Que você fala e dá o translate na hora. Já lançaram isso ou é um negócio
meio... Lançaram, cara, mas é caro. Pra gente fazer é caro. Aí eu tenho um programinha que faz tradução, ele traduz automaticamente e aí baseado na tradução ele faz a legenda. Mas mesmo assim demora, cara, mesmo assim demora. Então a galera tem que ter só um pouquinho de paciência.
É, eu tenho um programa bom, faz decupagem áudio em inglês, mas do inglês pro inglês. Mas, uh-huh. Pô, pra decupar entrevista é uma maravilha, chama Temi, se o pessoal quiser usar. Aí.
Então, mas esse é pra repórter, né? Eu até olhei quando você me falou, ele captura todo o áudio e tal, né?
Pô, pra entrevista, pô, pra jornalista ajuda muito, cara.
É.
É. Mas não tinha aquela empresa que fazia tradução, não?
Qual empresa? Ah, tinha. Não deu certo, né? Não deu certo.
Não deu certo.
Pô, e também, cara, tem que pagar. É caro, cara. O pessoal cobra caro também pra fazer. Não é barato não, bicho. Não é nada barato. Pô, vamos só... Que mais, Diegão?
Vamos lá. Pra terminar, então, né? Vou fazer um compilado aqui. Dois lutadores reclamaram por motivo diferente do UFC. O Thiago Ponzinibbio, que tá se recuperando da Covid-19, falou que não gostou de ter sido retirado do ranking, que o UFC... Ele era número 7º do ranking.
Já tiraram o cara do ranking só porque tá doente?
Não, porque ele ficou um ano sem lutar, né?
Ah, é. Só por isso. Então tá, desculpa, tá certo.
Não, mas dá, mas... Se ficar um ano sem lutar, ele tem que recusar 3 lutas, certo?
É. Só que ele teve lesão. E ele, de fato, ele não pôde lutar. Aí ele foi retirado do ranking. Aí ele, de novo, ele teve uma cirurgia. Precisou fazer ele contra uma infecção bacteriana. Quando ele se recuperou, ele pegou a Covid. Sim, ele tá bem zicado mesmo. Só que ele reclama da falta, segundo ele, né, que ele deveria estar no ranking ainda, mas que o lance é, as negociações com o UFC, os possíveis não, ele já quer voltar pegando um top 5, porque ele era o top 7.
Uhum.
E o UFC, mano, não. Tem que voltar pegando alguém mais de baixo, ele não tá conformado com isso. Ao mesmo tempo, o Léo Santos, na coletiva após a luta, reclamou que ele tem 40 anos, está invicto no UFC e ele não sabe. Sim, ele reconhece que teve lesão, ficou 3 anos sem lutar e tal.
Os 3 anos que ele ficou sem lutar foi por causa dele, com problema de lesão e tal, não?
Grande parte, sim. Ele teve duas cirurgias, né? Enfim. Mas ele fala que o UFC, ele até na pergunta ele fala: essa pergunta tem que ser feita pro Dana White e pro Sean Shelby, porque minha hora vai passar, eu já tenho 40 anos, estou invicto no UFC e não sei porque eu não pego um top 10, tá ligado? E aí até o Guilherme Cruz do MMA Fire, que é um brasileiro, tá lá, ele perguntou pro Dana White. O Dana White falou: cara, a gente tem a obrigação contratual de oferecer 3 lutas, e a gente oferece. Se eu não oferecer, eu tenho que pagar pro cara. Então eu pergunto pro matchmaker. A não ser que tenha alguma coisa entre o lutador e o matchmaker, que eu não sei. Mas
se o cara tá oferecendo as lutas e ele não tá aceitando, eu duvido, conhecendo americano, não tem birra, é burocracia. Se tem que oferecer, eles estão oferecendo, certeza.
É que o Léo tá pedindo um cara ranqueado porque ele tá invicto na organização e então.
Mas e qual é o problema? Vai lá e passa o carro, aí você vê, por exemplo, tipo um Diego, né? O lá do Texas. O Diego.
Ferreira? Carlos Diego Ferreira.
Hã?
Diego Ferreira?
Diego Ferreira, isso, Diego Ferreira. Obrigado. Ele, porra, tá raspando, cara. Pegando todo mundo, pega todo mundo, pega todo mundo. Tá aí, ó. Ganhou do Pérez. Próxima luta desse cara vai ser uma luta pica, tenho certeza, cara. É, se você pessoal... é tão bom assim e vai bater em todo mundo, bate nos de trás também. É mais fácil, ganha dinheiro e volta.
Bônus, luta da noite, tem um monte de bônus pra ganhar aí.
É, então, fácil. Vai lá, exatamente. Ganha de
caminhos, né? Os médios.
Joelhada voadora e o caralho.
Tem duas vias pra chegar ao cinturão, que é a via direta, pegando o que tá sempre à frente de você, ou a via indireta, que você vai fazer mais lutas, puxar eles do Bronx, né? Só que chega a um ponto que, por N motivos de como tá a situação, lesões, lutas que caem, às vezes você não consegue o que você quer, é normal, é frustrante, mas é normal. O do Bronx tá nesse momento também. Só que aí, cara, o do Léo Santos é um caso muito específico, que é um cara que ganhou o TUF, campeão mundial de jiu-jitsu, invicto na organização e não consegue ritmo de luta, né, cara? Ou porque
isso é foda.
Trava a negociação, porque se machuca, e aí quando volta não consegue o nome ranqueado, enfim.
Mas assim, sem querer bater na opinião do Léo Santos, cara, mas se o cara tava machucado, não conseguiu lutar 3 anos, parte disso é porque ele tava machucado. E vai saber quantas lutas aceitou ou não aceitou. Você tá falando, problema de negociação. Qualquer problema que tá rolando, ou ele tem a oportunidade de resolver, ou não dá pra resolver, mas foi, aconteceu do lado dele, que é o machucado. Porra, é sacanagem? Claro que é, claro que é. Porra, a gente queria ver o cara lutando, ele também queria estar lutando. Mas essa é a pior hora da história pra reclamar de qualquer coisa, entendeu? Os caras estão chamando pra lutar, falam, porra, bicho, me bota semana que vem. Ah, o cara é o 400º do ranking. Não tem importância, cara, eu luto, amanhã eu tô aí. E vai lutar, foda-se.
Os caras construíram o octógono numa ilha em Dubai, no meio da pandemia, tipo, velho, não tem muito mais o que fazer, velho.
Porra, lá, exatamente, cara, cheio de gente lutando. O que esses caras estão gastando de dinheiro pra fazer essas lutas, cara? Porque, porra... Podia, metade dessa galera que tá lutando aqui tava marcada pra lutar no Brasil. Os caras fizeram os caras fizeram questão de botar essa galera toda pra lutar, custando assim 10 vezes mais do que custaria, levando esses caras pra lutar no Brasil, entendeu? Os caras podiam ter falado, ó, eles não têm obrigação nenhuma com esses caras. Podia ter chegado e falado, ó, bicho, pandemia, agora vai parar tudo e a gente se fala em outubro.
Como entendeu? Todos os outros eventos fizeram, né?
É, exatamente. Tá todo mundo sem lutar, porra. O Kiwa tá sem lutar. Kiwa, então o Bellator tá voltando, hein, Kiwa? Você não vai contar
então,
pra gente?
Tá voltando. Então, tá voltando. Tamo em negociação já, pra ver quando é que eu luto.
Aê!
Ê, meu amor.
Hello! Olha lá, que bonitinha, cara. Graças a Deus puxou a mãe. Olha que coisa linda.
Cara do pai.
Ê, bonitinha.
Toda galeguinha.
Aí cara, vai.
Você fala isso, é a cara do pai, eu lembro do Chaves, que fala assim: o importante é que é saudável. Você lembra disso? Eu falo assim: ai, olha o Kiko, a cara do pai. Os caras falam: o importante é que ele tem saúde.
Ter saúde. Pessoal, vou finalizar
vai com duas. Vai ter um evento em Dublin, do 3 de outubro. Vai ser o primeiro evento aqui na Europa. Então, eu tô querendo lutar esse aí.
Boa.
É, vai lutar o
Pitbull?
Porra, o Patrício ou o Patrício Pitbull, Patrício.
Tanto faz, os dois são bons, um ou outro. Fala, vai lutar o Pitbull. Qual? Ah, um dos dois ali.
É, então, mano, eu tô querendo lutar nesse
cara. Legal, cara.
Boa.
Muito legal, porque foi engraçado, porque eu fiz um podcast com o Brandon Gibson, que é o treinador do Aaron Pico, do Bellator e tal, e aí eu falei, pô, o Bellator não tem nada, ele falou, olha, oficial não tem nada, isso já faz 2-3 semanas, né, ele falou, oficial não tem nada, mas eu tô achando que tem alguma coisa vindo aí, porque o pessoal, eu recebi ligação de 3-4 caras do Bellator já essa semana, ele falou, então tem alguma coisa, tipo, ei, coach, vamos treinar, não sei o quê, ele falou, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa no ar aí.
Rapaz, vou fechar com duas notícias rápidas aqui, tá? Uma, o Paul Felder vai ser comentarista do evento de quarta-feira agora, só que tem um parceiro de treino dele que viajou para lá sem corner, porque todos os treinadores e parceiros de treino pegaram a Covid, ele foi o único que não. Então, o Felder, eu acho que vai ser a primeira luta do card. O Felder vai, por isso que vai ser a primeira luta do card, inclusive, que o Felder vai ser o corner dele Uhum. Depois ele volta para ser comentarista do resto do evento.
Legal isso, né? Inédito, né?
Inédito. O UFC liberou porque ele é parceiro do treino do cara, o cara não legal. Tem ninguém, enfim.
Legal.
E a última notícia é a Paige Van Zandt, né, ela reclamou durante, antes da luta que salarial, enfim, todo mundo sabe, pediu um aumento e tal. E era a última luta dela no contrato com a Amanda Ribas. Então ela perdeu no primeiro round. E aí na coritiba de
imprensa, ótima hora para reclamar de salário, né?
Perguntaram pro Dana White sobre isso, sobre a possibilidade dela ser free agent, né? E ele falou: eu acho que a hora é exata dela ser free agent.
Caralho!
Ele falou: eu amo a Paige, mas assim, se você vem aqui pede aumento, igual o Curtis citou, o Curtis Blades, hein? Você fica reclamando.
Ficou na cabeça, né? Ficou com birra mesmo, né?
Fica reclamando e vem aqui e faz uma performance dessa, é o momento ideal.
Exatamente. Exatamente, é isso aí. Deviam ter perguntado pra ela, né? Falei, você tava falando, não, tô super feliz. I'm looking forward to negotiating my contract. É, bicho, abraço. É foda, cara. É foda. É isso mesmo.
Mas pra ela eu acho que é vantajoso. Eu acho que ela faz mais grana fora do UFC do que dentro do UFC.
Pô, aquela história do... Saiu uma reportagem da Bloody Elbow. Um repórter frila deles lá fez uma matéria do Renzo. Eu sei do cara porque eu fui checar. O cara acho que tem 4, 5 matérias publicadas pela Bloody Elbow. Então é... Foi
o mesmo que fez o do Gordon?
Eu não sei, pode ser.
E fizeram do Gordon também, da Bloody Elbow, chamando de racista, o caramba, homofóbico.
Você acompanhou alguma coisa disso a mais, Diego? Veio mais alguma coisa da história? O Renzo não se pronunciou, mas tá postando as mensagens de apoio. Cara, eu vou falar uma coisa, de coração, bicho. O cara falar que o Renzo é racista é a coisa mais ridícula da história da vida, cara. O que o Renzo é o que a gente é. Eu também falo, todo mundo fala, cara. Isso é coisa de viado, não sei o que. E fala, cara. E não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porra. Então é. Eu achei uma matéria completamente absurda. Aí os caras aproveitam e fazem o gancho mas você ficou sabendo, né?
Fiquei sabendo. Soube também que o Renzo puxaram um tweet de 2012 do Renzo, né? Ele citou o general Himmler, que era o general do Adolf Hitler, do exército nazista. Aí um usuário do Twitter francês foi reclamar. E aí, ao invés do Renzo falar, não sabia quem era, não sei o que, o jeito do Renzo já
bateu,
foi,
né?
Já deu uma porrada no cara, falou, é culpa do seu país, que não defendeu direito, não sei o quê. Que é errado, vamos ser sinceros. É errado,
mas é o Renzo, não, então tipo, vai foda-se.
Mas o que acontece,
cara,
é o seguinte: as pessoas ficam mais. Querem prestar mais atenção nas palavras do que nas ações das pessoas. Se olhar a vida do Renzo, olhar os amigos do Renzo, olhar o que o Renzo faz, tipo, com quem que ele se comunica, passa 2 minutos com o Renzo, dá pra ver, bicho, o cara, porra, vai te dar um abraço, vai dar um abraço pro cara que conheceu agora num fã, e vai dar um abraço pro mendigo, porra, do mesmo jeito. E, porra, se o mendigo falar alguma merda pra ele, vai dar um tapa na cara do mendigo igual vai dar na minha.
Exatamente.
Não tem com essa.
Ele é um cara sem filtro, igual. Entendeu? E hoje em dia é perigosíssimo. Exato. Isso.
Mas não, mas o foda é, o lance é, ele tem um cargo, ele é embaixador da Embratur. Então, ter um cargo representativo no governo, né? Ser sem filtro é um risco muito grande, cara.
É verdade. Eu não discordo disso, mas o cara tentar fazer uma coisa, levantar uma bandeira, dizendo que ele faz apologia ao racismo, apologia ao ódio contra o homossexual. Pô, no nosso podcast, inclusive, ele zoa. Inclusive, a gente fez um videozinho que ele ajudou uma transexual no metrô que o cara queria bater. Não sei se você chegou a ver esse clipe.
Eu acho que eu vi esse clipe.
Ele falou que ele tava no metrô e tinha um transexual, eu não sei, tem termos, né, pra tudo, eu não lembro.
Transgênero
ou transexual. E tinha dois caras, acho que dois negão, alguma coisa assim, tentando dar umas porradas nele, e aí o Renzo entrou no meio e defendeu e tal, não sei o quê. Mas isso é o dia a dia do cara. Tipo, ele não vê. Ele de verdade, ele não vê raça, cor, se é homossexual, se não é, ele vai dar uma porrada na cara de um homossexual, ou do mendigo, ou do governador, do mesmo jeito, entendeu? Só que eu concordo também que é uma hora terrível pra não ter filtro no que fala, entendeu? Então, sei lá.
Acho que não era a hora dele ter aceitado esse cargo, lembra, Arthur Carlos.
Mas é honorário, cara. Como é que ele fala não?
Porque só traz dor de cabeça, né, cara?
Eu não sei, ele tem uma relação boa com o Bolsonaro, então acho que ele quis mais agradar e do que o Renzo ajuda, né, cara? Ajuda num monte de coisa. Diz que tentou levar. Ele tava falando.
O Sheik,
tentou e arrumaram um teste, parece, de Covid, que ficava pronto em 2 horas e não sei o quê, e iam mandar pro Brasil, o Sheik ia patrocinar a parada e não conseguiram por causa da burocracia. Tem umas histórias loucas, cara, que não dá certo. Então, porra, sei lá. Kiro, mais alguma coisa nisso?
Não. Já.
Enfia a cambalhota.
Passou. Passa a foto do maluco aí que.
Não. Não, mas olha lá, galera que quiser, vai lá no tá lá no, acho que tá ainda, né? Tá, lógico, tá no Bloody Elbow, dá um Google lá, Renzo Gracie Bloody Elbow e vê, é absurdo, é completamente absurda a matéria, completamente absurda.
Meu
irmão. E aí?
Acho que a última que vale citar é o caso da Reebok, que oficialmente não será mais a próxima patrocinadora da UFC.
Verdade. Não
será mais a, agora vai ser a Venom, né?
Cara, quanto de pica que tem a Venom pra bancar um negócio desse, cara?
Cara,
eu fiquei impressionado. Eu
fiquei impressionadíssimo, cara. Porque assim, o acordo da Reebok.
Foi entre Under Armour, voltava, era Under Armour, o Venom e
a Nike.
E a Nike. Pô, como é que a Venom ganhou essa.
Cara, essa o acordo da Reebok com o UFC na época da Fox foi $70 milhões. Esperava se fosse um acordo maior. Porque agora tá na ESPN. Eu não sei se a Venom vale ou tem mais do que 70 milhões. Eu não sei, eu não faço ideia de quem é o. Enfim.
É uma marca francesa e tal, mas, cara, a Venom é pequenininha, cara, não é?
Não, ela é franco-brasileira, o André não é sócio?
Não sei, cara. Não sei. Foi reportado aqui como a francesa Venom. Eu não tenho certeza se ele é, não.
Tá. Mas eu achei curiosíssimo, assim, até a coisa que a gente está apurando aí, tentando uma entrevista com o André, que é um dos. Acho que é um dos donos, um dos sócios da empresa. Mas, porra, a Venom, né, que já patrocinou muita gente brasileira, né? O Lioto, o Vanderlei, enfim, uma galera. Tô curiosíssimo sobre os detalhes dessa coisa, porque ainda nada foi divulgado, né? Como vai ser o pagamento para os atletas.
Então. De repente, a gente não sabe. Eu vou falar de novo disso. Eu vou falar de novo, porque eu tinha ouvido falar, porra, sei lá, há mais de ano isso, que eles iam olhar, e eu ouvi num dos podcasts daqui, eu não sei se foi o do Cheio, mas é assim, é alguém ligado com alguém que é ligado com alguém, sabe assim? E o cara falou, olha, o que eles estão tentando olhar era uma marca, entendeu? E o lutador pode botar, tipo o que o PFL fez, você pode botar acho que 2 marcas no teu uniforme, entendeu? No teu shorts. Então vai ser assim, por exemplo, o shorts é da Venom e você, Kiwan, você tem o patrocínio do MMA hoje, você bota MMA hoje... E da AG Fight. Aê, porra! Entendeu? E aí você bota lá, e tem os lugares certos também pro negócio. Isso ia ser a coisa mais correta a fazer e meio que responde a questão, a Venom tem essa grana toda? Não, e não vai precisar ter.
Exato. E aí abre possibilidades dos lutadores ganharem dinheiro com a exposição das marcas. Sim. Pô, aí seria perfeito, né, cara?
Exatamente, é o que eu tô achando. Vamos ficar na torcida, porque essa é uma ideia excelente. Se for isso, há um ano atrás, aquele doido do podcast daqui sabia direitinho o que ia acontecer. Porque essa exclusividade é legal, a Venom vai ganhar, porque se ela quiser comprar uma roupa, vamos supor, o Kiwan, eu vou falar outro cara pra não te dar, o Kiwan tá brigando com a luta pra ganhar a luta do Bellator lá, e a gente fica falando dele, se o Kiwan tiver no UFC, McEwen é do Bellator. Mas você pega um cara do UFC, por exemplo. Quem? Sei lá, o Kron Grace.
Boa!
O Kron, entendeu? Se o cara quiser comprar a camiseta do Kron, é da Venom. Legal. Na hora da luta, o Kron tem o kitzinho dele lá, e aí ele bota CBD na perna direita, THC na perna esquerda, e vamos com Dias Brothers na bunda ali, na estampado. Então, porra.
Terra plana no ombro.
Kim Trails no outro e vamos com tudo.
Cara, mas agora você me levantou uma dúvida. A Reebok, vamos supor que a Reebok continue com o Conor. Pô, eles lançaram um tênis do Conor, tá ligado? Vamos supor que eles continuem patrocinando o Conor. Eles vão permitir que o Conor lute com o shorts da Venom?
Vão. Na hora ali não vai poder escolher. Mas de repente o Conor pode escolher como uma das marcas dele nos shorts a Reebok.
Entendi.
Entendeu?
Então, eu lembro que na época o John Jones era patrocinado pela Nike. E a Reebok entrou e foi, puta, foi uma dor de cabeça muito grande pro John Jones.
É, então. É. Perdeu o patrocínio, inclusive, né?
É. Ah, mas aí também porque ele fez algumas coisas, né?
Algumas coisas.
Atropela alguém aqui, é preso ali.
Pô. Ah, eu gravei com a Michelle Waterson ontem à noite também, foi bem legal.
Oh, fiz que maneiro.
Podcastzinho com ela, foi bem bacana. Uau. Vamos nessa?
Vamos nessa.
Hoje rendeu, hein? Que massa, foi bom.
A gente vai fazer pique pro evento de quarta-feira?
Ah, é, vamos. Boa, vamos.
A carcassinha submission primeiro round.
Não, eu acho que não, cara, porque o evento de quarta não tá tão forte assim, tá?
Não, tá bem ruim.
É, então, as três últimas lutas são boas. O Jimmy Rivera, vamos falar o card, vai, porque a galera escuta.
Vamos fazer dos brasileiros e as duas últimas?
Vamos, então a gente faz dos brasileiros. Porra, quem são os brasileiros? Eu nem sei,
cara. Carcassinha e Thalia Santos, apenas.
Então tá, vamos fazer o do... Vamos ler o card aqui e a gente faz o pick deles, peraí, boa. Ó, não tem disputa no resultado do desafio das lutas, né? Então eu vou apagar.
Ih, olha lá.
Eu vou, ó, tô apagando aqui os picks. Tá? Na verdade, tem gravado sempre, né? Então, tá aí, ó. UFC...
Gravado desafio e editado.
É das lutas. Da puta.
Então, vamos parabéns, hein, Kio. Ganhou até do Adobe Premiere essa semana. Hein?
Final cut, por favor.
Final cut.
Ó, vamos lá. Primeira luta. Tá
vendo? É só eu fazer o pique por fora. Se eu aparecer
aqui, filho da puta.
Pique, ele ia mudar meu pique pra alguma coisa.
É só você anotar os seus piques, babaca. Que aí você não fica com... Ah, porra. Ó, primeira luta, lembrando que é o UFC do dia 15 de julho, 7 horas da noite, começa na Ilha da Luta. Ilha da Luta.
A G-Fight está lá.
A G-Fight. A G-Fight. Tá bom, vou parar com as minhas vinhetas. Ó, primeira luta, Jorge Gonzalez contra o Kenneth Berg. Quem que você acha que leva essa? Eu acho que o Jorge Gonzalez tá vindo muito forte. Ó, vamos lá, Jorge Gonzalez contra Kenneth Berg, Jack Shore, Aaron Phillips, Diana Belbita contra Liana Jojua. Tá
Diana, triste. Liana.
Porra. Jared Gordon, o Jared você conhece, ele treinava aqui no Renz, conheceu ele aqui? Ó.
Conhecia.
Então, Jared Gordon contra o Chris Fishgold. O Jared que tá, pô, vindo de duas ou três derrotas seguidas, não tá isso? Quer ver?
Não sei.
Eu acho que sim, peraí.
Conheço tão bem assim, não.
Ele perdeu do Charles do Bronx.
Ele perdeu do Charles. Ele perdeu do Diego. Lá em UFC Austin em 2018. Aí perdeu de novo Joaquim Silva. Em 2018, aí lutou contra o Dan Moritz.
O Joaquim Silva é o Neto BJJ.
É o quê?
O nome, a galera conhece como Neto BJJ.
Ah, então, perdeu pra ele, aí ganhou do Dan Moritz e perdeu pro Charles Oliveira.
Só perde de brasileiro.
É, porra, é, verdade. E ele tava vindo bem. Então, ó, aí vem Jared Gordon contra Chris Fishgold, que acho que é a luta que o Paul Felder vai fazer o Conor, não é?
Exatamente.
Do Jared,
acho que ela vai passar pra primeira luta, se eu não me engano.
Os dois são amigos, é. Modestas Bakauskas contra Andreas Michailidis. E esse aí, Kiwan, você tem um pique?
Cara, Modesta é duro, bicho. Eu tinha,
e ele não valeu.
Do aquele Cage Rage, qual que é o daqui de...
Tá falando... Se... Ah, o Modestas é teu amigo, né? É verdade, eu falei zoando, mas...
Ah, não, cara, você achou que eu tava de sacanagem.
É, eu falei zoando, porque eu falei, ah, o Kiwan não vai saber quem é, eu esqueci que é o teu amigo, caraca. Boa, boa.
Cage Warriors.
Cage Warriors, é isso mesmo. Então, o moleque é duro, cara. Ele é bom em pé.
Quer fazer o pique nele? Mas... Vamos fazer o pique e começar com ele? Vamos todo mundo fazer o pique no Modestas, então. O que você acha?
O outro maluco, ele mudaram o adversário. A primeira luta tá boa pra caralho pra ele. Assim, essa agora mesmo vai ser o...
Ah, o Kiwan tá tentando convencer a gente a não fazer o pique no Modestas agora, você tá vendo, né?
São dois estreantes, né, cara? No UFC. Então,
vamos ver como é que tá aqui o pique, ó.
Não, vamos falar do brasileiro e do mercado.
Esquece.
Tá, pique, o Modestas é favorito, viu? Menos 230, só pra galera saber. Ó, primeiro pique é a luta do Carcassinha contra Leron Murphy. E aí? Kiwan?
Carcassinha sumiu no primeiro round.
Caralho. Carcassinha. Sub. Round 1. E aí, Diego?
Carcassinha por pontos.
Nunca mais ele vai dar entrevista pra G-Fight. Carcassinha decide.
Ele treina com a Natasha lá na Alfameira.
Vou falar pra ele, vou mandar uma mensagem pra ele. Falar, não queria criar intriga. Quando começa assim, já tá
criando. Apostei na vitória do cara, rapaz.
Longe de mim querer criar intriga, mas... O Diego ouviu falar da Natácia que treina com você, então ele escolheu você pra ganhar por decision. Falou que vai ser uma luta dura.
Falou que você não pega ninguém, não finaliza ninguém.
É foda. Tá, eu vou de Carcassinha submission no primeiro também. Que é o que ele tá apostando. Pô, eu devia ter feito. Eu vou pedir pra ele fazer os picks dele pra luta, vou mandar pra ele, vamos ver qual que ele se escolhe.
Submission. Imagina, ele não pega no primeiro round, caralho,
ele falou mais ou menos isso, ele fez assim, não, se a gente for eu falar, tipo, nocaute no segundo, se eu tiver a chance no primeiro, eu vou esperar pra nocautear no segundo pra fazer os pontos. Tipo o Kiwan, vamos lá, filho da puta. Tá. Carcassinha, submission no primeiro. Diego, Carcassinha, decision. E eu fui com na mão do Kiwan. Aí a gente passa pro card principal. Primeira luta do card principal é Abdul Razak Arhasan contra Munir Lazes. Você vê que o cara é novo, não tem nem foto. Aí vamos pra Molly McCann contra Tyler Santos. Essa a gente vai fazer pique, certo?
Certo.
Vamos lá, peraí. Vamos olhar Tyler Santos.
A Tyler é aluna do Brigadeiro, se não me engano, não é?
A Tyler é o quê?
Aluna do Brigadeiro, Marcelo Brigadeiro.
Ih, rapaz, não sei, cara.
Astra Fight Team.
Não faço a menor ideia. O Kiwan sabe quem ela é? Conhece, Kiwan?
Não.
Tá.
Bom, não, ela ganhou um contender.
Ah, a Tyler, ela é... Tá equilibrado, mas a Thalia é underdog. A Molly McCann é menos 120 a favorita. E a Thalia é mais 100 underdog. Vai.
Essa Diego. Molly já ganhou da Priscila Cachoeira e da Ariane Lipstick, né?
Lipstick. Adriana Batom. Diego, qual que é seu pick?
Eu vou de Molly Decision.
Molly Decision? Fez uma marra pra botar. Vou fazer os piques dos brasileiros. Aí vai dar outra. Pô, Diego. Molly Decision. É, eu vou de Molly Decision também, porque a Molly. Eu não conheço nenhuma das duas, mas como a Molly é favorita, eu vou com ela. Molly Decision também.
Porra, até o Rafael enquanto é brasileiro.
A Tayla vai falar assim: filhos da puta, podia ter pulado a minha luta então, né?
Pô. Você vai de decisão? Escolhe outro pra não ser igual ao meu.
Kiwan.
Vou de Thalia Decision.
Aê! Chamando a responsabilidade. Thalia Decision.
Boa.
Aí vamos. Jimmy Rivera contra Cody Stamann.
Passo.
Essa luta, hein, mano? Luta boa.
Vai ser boa mesmo. Vamos lá, ó. Jimmy Rivera é menos 140 favorito. E o... Aliás, menos 135. A gente ficou de ver os vermelhinhos só, né? Menos 135. Ah. E o Cody Stamann é mais 123. Tá equilibrado também. Mas eu vou fazer o meu primeiro pick aqui. Eu vou de Rivera. Decision.
Rivera que... é da Suzana, né? New Jersey.
Porra. É, ele é de New Jersey, é. Kiwan.
É... Porra, vai eu. Diegão.
Ele vai fazer, ele vai fazer um balanço entre o meu pique e o seu pra ele fazer o dele, olha lá.
O seu e eu vou fazer um meio termo aqui.
Ai, caralho, essa tá muito difícil. Porra.
Eu vou de eu Jeremy.
Jeremy, round. O Jeremy é outra luta, que não é essa.
É outra
luta. É, o nome do cara é Jimmy.
Jimmy, esse
eu vou botar aqui, ó.
Nocaute de segundo round.
Jimmy.
Vou botar no Francis Ngannou.
Entre parênteses, Jeremy. Kill vai de Jimmy, entre parênteses, Jeremy. Ah, qual que é? Nocaute?
Segundo round.
Boa.
Nunca teve um nocaute na carreira. Eu tô
pensando nisso. Eu nunca mais esqueço. Foi o fulano submission round one. Pô, olha, interessante. A merda de estar com o repórter é essa. O cara fala, olha, interessante fato é que ele nunca, nunca ganhou uma luta por submission. Ai, caramba. Vai, Diego, seu pique.
Caralho. O Rivera perdeu as duas últimas lutas, né, cara? Faz ruim.
Pode ser, isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Porque o cara pode voltar mais focado ou pode estar em fim de carreira. Mas, ó, ele perdeu pro Aljamar... Ele perdeu pro Aljamar Sterling e pro Peter Yan as duas últimas lutas dele.
É, os dois perderam pro Sterling, né?
Ah. Olha isso. Dá uma olhada, ó. Eu vou fazer um... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lutas do Rivera, tá? Ganhou de Marcos Brimage, ganhou do Pedro Munhoz, ganhou do Yuri Alcântara, ganhou do Ryan Faber, ganhou do Thomas Almeida, perdeu pro Marlon, que foi segundos, né, de um head kick, lembra?
Sim.
E ganhou do John Dodson, aí perdeu pro Aljamain Sterling, que é um cara que tá no bolão aí pra disputar o cinturão, e perdeu pro Peter Yan.
Que é o campeão.
Que é o campeão.
Esse é o... Rivera por pontos, então.
Esse é o Jeremy, que você achou que vai ganhar de nocaute no segundo round, apesar do nome dele ser Jimmy. Jeremy por pontos, então. Rivera decision. Jeremy. Muito bom. Ai, caramba.
O cara ficou vindo perdendo aí, porra.
Vamos lá, próxima luta. Ih, cara, eu saí da porra toda aqui.
Peraí. Tim Elliott.
Isso. Tim Elliott. Contra Ryan Benoit. E aí? O que vocês acham? Vamos ver o. Ó. Tim Elliott.
Pô, o Elliott perdeu as três últimas, mas fazer o Comer Event, né,
cara? Então, o Elliott, cara, eu acho que ele fez aquela uma luta boa pra caralho contra o. O Mighty Mouse e nunca mais, né, cara? Menos 120 favorito o Elliott, mais 113 o Ryan Benoit. E aí? Eu vou fazer o meu primeiro. Elliott, submission no segundo. Muito previsível?
Eu vou na outra fera, decision.
Round 2.
Qual que é o nome da outra fera?
O Jeremy, the second.
Jeremy, decision. E o Diego?
Eu vou de nocaute, segundo round, a favor do... Terceiro round, a favor do Ryan Benoit, o babyface.
Oh, Ryan, KO, round 3?
Oh. Ah, ele que é o babyface?
Isso.
Também não sabe quem é, né?
Porra, não sabe. Não, o Babyface.
Ah, é ele que é o Babyface! Fala isso! Não, não sei quem é.
O Kyrton não tá fazendo coach dele, não tá?
Tá.
Ah, olha lá. E aí? Bom, você foi Babyface pra Decision.
Ah.
Vai manter?
Vou mantendo.
Tá.
Continua igual.
Mas se você olhar o cartel do Babyface. As últimas 10 lutas, ele perde e ganha. Eu juro, é sequência. Perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, ganha. E ele perdeu a última. Então ele vai ganhar.
Entendi.
Nunca teve decision. Nunca teve uma decision.
Ele ou tem ganha ou perde. 8 nocautes, uma finalização e uma vitória por decisão.
Igual a. a análise do pé de pano pra luta com o Aldo na live. Falei, Pé, o que você acha que vai dar? Olha, eu acho que se o Aldo bater mais, ele ganha. Porra, Pé, também acho. Não, tô sacaneando, ele não falou isso não, mas foi parecido. É, vamos lá. Calvin Kattar contra Dan Ige. E aí?
Kattar.
Tá, eu vou de Kattar. Nocaute. Round 2.
Kill. Tem um pique foda-se aí, não?
Ah, é, vamos olhar. Eu acho que o Wide deve ser foda-se, né? Ah, é. O Wide é mais 255 underdog. O Qatar é menos 283 favorito. Eu vou de Qatar, nocaute no segundo. Kiwan?
Foda-se.
Wide, foda-se?
É.
Ah, só porque eu...
É F de foda-se.
Eu já vi o... O Wide treinando aqui no Renzo. Tá sempre aí. Não sei se sempre, mas eu vi ele aqui com o Khabib. Diegão.
Eu vou de Qatar, velho, por nocaute no segundo round.
No segundo também? Qatar, Kyo, round 2. Boa. Então é isso. Ó, então a gente escolheu Carcassinha, Submission no primeiro. O Kyo, uma Carcassinha, Submission no primeiro. Diego, Carcassinha, Decision. Porra, Diego. Foda. Mole... Aí eu fui de Molly Decision, o Kiwan de Tyler Decision, Diego de Molly Decision. Aí a luta do Rivera, eu fui Rivera Decision, o Kiwan foi de Jeremy nocaute no segundo e o Diego de Rivera Decision. Tim Elliott Submission no segundo foi o meu pick. Kiwan Ryan, o Jeremy the Second Decision e o Diego foi de Ryan nocaute no terceiro. E o main event, eu fui de Calvin Kattar, nocaute no segundo. O Kiwan vai de foda-se no Dan Ige. E o Diego Kattar, nocaute no segundo. Fechou?
Fechou.
Fechado, fora.
Aí, foi massa. Vamos nessa?
Tamo junto.
Então, galera, segue a G-Fight. Tem canal no YouTube. Tem o site www.agfight.com. Instagram, @ag.fight. Eu fudi, semana passada eu fui tentar fazer uma propagandinha e ainda falei o Instagram errado pro caralho. O cara vai falar assim, não, Rafael, não precisa falar não, a galera sabe onde achar. Só dá um Google lá, G-Fight, escreve do jeito que você quiser que acha. Rafael, de boa, não precisa contar. Beleza?
Obrigado pelo apoio aí, galera.
Valeu você, pô. Valeu, fera.
Abraço.
Abraço. Um
abraço, gente.
Valeu, galera.
Os...
Os...